Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao 10. Nesse domingo tão especial, em que de uma maneira mais intensa, intencional, específica, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo de Páscoa, nós celebramos o Cordeiro Pascal que ressuscitou. Nós vamos estar meditando nesta passagem. Mateus 28, 1 a 10, diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá me verão. Louvado seja o Senhor. Vamos orar novamente. Pai, obrigado pela tua palavra. Os céus e a terra irão passar, mas as tuas palavras não passarão. Obrigado pela mensagem maravilhosa da ressurreição do nosso Senhor. E nós rogamos que, mais uma vez, por graça e misericórdia, o teu Espírito fale conosco. O teu Espírito sopre vida, o teu Espírito ministra ao nosso coração, traz luz ao nosso entendimento, traz fervor à nossa alma e alimenta-nos, Senhor, com a tua palavra, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós estudamos um pouco a história, nós percebemos que houve vários eventos que impactaram o rumo da história. A gente poderia mencionar muitos, mas, por exemplo, dentre esses nós temos a Revolução Industrial, que mudou as relações de trabalho, a Revolução Francesa, que alguns definem como um marco na história da democracia. Trazendo mais para o nosso contexto, a abolição da escravatura que promoveu a liberdade de muitos negros, o fim da monarquia e o início da república na nossa nação, a imigração europeia que mudou a história de muitas cidades brasileiras, a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito militar da história, a Guerra Fria que definiu as relações mundiais. Bem, todos esses eventos e muitos outros têm a sua importância, o seu impacto, mas nenhum deles se compara ao que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Nenhum desses eventos tem mais impacto do que a ressurreição de Jesus Cristo. Em dias em que nós estamos saturados de más notícias, as melhores notícias ouvidas provêm de um túmulo. Não de um túmulo ocupado, mas elas vêm do túmulo vazio de Jesus Cristo. A história da Páscoa, irmãos, que nós celebramos, ela não termina em um funeral, mas ela culmina em uma festa, em uma celebração. O Cristo que nós adoramos não é o Cristo que esteve vivo e morreu simplesmente. O Cristo que nós exaltamos é o Cristo que esteve vivo, esteve morto, mas está vivo. E Ele está vivo para sempre. O nosso Senhor está vivo eternamente. É esse o Cristo que nós anunciamos e que nós cremos. Portanto, ressurreição de Cristo e cristianismo estão vinculados. Não há cristianismo verdadeiro sem ressurreição de Cristo. Não há evangelho genuíno sem a mensagem da ressurreição de Cristo. Hoje pela manhã, o pastor Humberto meditou em 1 Coríntios capítulo 15. Aquele texto, Paulo trata sobre a ressurreição de Cristo em um ambiente influenciado pela filosofia grega, em um ambiente influenciado por conceitos que foram incorporados posteriormente pelo gnosticismo, que demonizava a matéria, que acreditava que o corpo era uma prisão para a alma, uma tumba para a alma, e alguns crentes estavam descrendo da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não criam na ressurreição do corpo, porque eles criam que a matéria era inerentemente má. E Paulo então desfaz esse equívoco argumentando sobre a ressurreição de Cristo. E naquela passagem, Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, 1 Coríntios 15, 14, nossa fé seria vã. Sem a ressurreição de Cristo, nossa pregação seria inútil, também no verso 14. Sem a ressurreição de Cristo, nossa esperança seria vazia, capítulo 15, verso 14 também. Sem a ressurreição de Cristo, nosso testemunho seria falso, capítulo 15, verso 15. Sem a ressurreição de Cristo, nossos pecados não seriam perdoados, nós estarmos condenados, capítulo 15, verso 17. Sem a ressurreição de Cristo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, versículo 19. Mas louvado seja Deus, o nosso Salvador não permaneceu numa tumba. Louvado seja Deus, o nosso Salvador ressuscitou. Você pode dizer glória a Deus? Ele ressuscitou. O túmulo vazio de Cristo distingue o cristianismo de qualquer outra religião no mundo. Vamos pensar em alguns líderes religiosos. Vamos pensar em Buda. Você pode visitar o túmulo de Buda. Você pode visitar o túmulo de Confúcio. Você pode visitar o túmulo de Maomé, como também o túmulo de Allan Kardec e de outros líderes. Se formos a esses túmulos, os restos mortais desses líderes estarão ali, naquele túmulo. Mas quando você vai visitar o túmulo de Jesus, você testemunha algo maravilhoso: ele não está mais ali. O túmulo de Jesus está vazio. Todos os outros líderes estão mortos, mas o Senhor Jesus Cristo, aquele que fez a expiação pelos nossos pecados, aquele que morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, ele venceu a morte e ele está vivo. Ele está vivo hoje, ele está vivo amanhã, ele estará vivo no próximo ano, ele estará vivo daqui uma década, ele estará vivo daqui a 1000 anos, ele estará vivo eternamente. Louvado seja o Senhor. Diante disso, eu quero conversar com você hoje sobre isso. O túmulo está vazio. Jesus vive. O túmulo está vazio. Jesus vive. Esse texto que nós lemos nos mostra exatamente isso. Versículo número 1 nos apresenta que as mulheres, elas vão ao sepulcro. E qual o objetivo dessas mulheres ao ir ao sepulcro? Marcos capítulo 16, versículo 1, diz que elas levaram aromas para ungir o corpo de Jesus. Ou seja, elas não foram ao sepulcro para ver Jesus vivo. Elas foram ao sepulcro para visitar o Jesus morto. E aquelas mulheres, elas queriam demonstrar a sua honra e a sua devoção a Jesus, levando aromas, o embalsamando. Muito bem, o domingo raia, o domingo começa, e aquelas mulheres vão visitar o túmulo do Senhor Jesus, e Marcos capítulo 16, versículo 3, diz que elas tinham uma conversa, e a conversa delas era a seguinte: quem vai remover a pedra do túmulo? A gente vai visitar o nosso Senhor morto, mas como nós iremos visitá-lo se há uma pedra muito pesada, que para ser removida precisa do esforço de muitos homens? Aquelas mulheres, elas não sabiam como teriam acesso ao corpo, mas elas tinham uma fé, a fé de que iriam encontrar uma maneira, alguém iria mover a pesada pedra de entrada. É interessante, irmãos, como as mulheres têm um papel tão importante na história do cristianismo. Pense comigo, quem foram as últimas pessoas que saíram do Calvário após a morte de Jesus? As mulheres. Quem foram as primeiras a chegarem ao sepulcro? As mulheres. Os discípulos estavam onde? Dentro de casa, tremendo de medo. É exatamente isso. Então as mulheres são as últimas a deixarem aquele ambiente onde Jesus foi crucificado, e são as primeiras a chegarem ao sepulcro. Quem são essas mulheres? O texto fala sobre duas Marias, Maria Madalena, e a outra Maria, que era Maria, mãe de Tiago, o menor. Elas vão ao sepulcro no primeiro dia da semana. É curioso isso. Como o primeiro dia da semana, ele tem uma importância muito grande na história do cristianismo. Pense comigo. Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Primeiro dia da semana, domingo. Qual foi o dia em que o Espírito foi derramado sobre a igreja? Primeiro dia da semana, domingo. Qual foi o dia em que a igreja se reunia de uma maneira especial para a comunhão? Primeiro dia da semana, domingo. Quando João vê Jesus glorificado na ilha de Patmos, qual foi o dia? Domingo, primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana se tornou um símbolo. Um símbolo de quê? Da vitória de Cristo sobre a morte. Bem, aquelas mulheres, elas têm a fé delas recompensada. Recompensada de uma maneira que elas nem imaginavam. Porque o texto vai dizer, em segundo lugar, aquelas mulheres vão até o sepulcro, vê um defunto, mas acontece algo no sepulcro. Do verso 2 ao verso 4, nos mostra que acontece um grande terremoto. Se você olhar aí na sua Bíblia, o sepulcro de Jesus, ele estava guardado fortemente. Havia um receio de que os discípulos roubassem o corpo de Jesus. E essa falsa notícia chegou a ser posteriormente divulgada. Então, no sepulcro de Jesus tinha uma grande pedra e tinha o sinete de Pilatos. Ou seja, havia ali um lacre estatal. E havia ali também um destacamento militar. Ou seja, vários soldados. Mas o texto vai mostrar que ali há um grande, o quê? Terremoto. É curioso isso. Porque se você ler Mateus 27, 51, por ocasião da morte de Jesus, o que é que houve? Um terremoto. Quando Jesus morreu, houve um terremoto. E quando nós lemos Mateus 28, 2, quando Jesus ressuscita, o que há também? Um terremoto, um grande terremoto. O texto então vai mostrar que houve aquele terremoto, por quê? Porque um anjo do Senhor desceu do céu. E aquele anjo poderoso, o que ele fez? Ele removeu a pedra, verso 2. E não apenas isso, ele tirou a pedra e se assentou sobre a pedra. Por que o anjo removeu a pedra? Foi para Jesus sair? Foi? É claro que não. Aquele que não foi detido nem pela morte, seria detido por uma pedra? Aquele que nem a morte pode segurá-lo, seria detido por qualquer outro obstáculo? E além disso, quando você lê, por exemplo, o Evangelho de João, dá a entender que o corpo de Jesus parece, que ele atravessava espaço físico. Era corpo, mas era um corpo com uma natureza diferente. Mas isso aí é um outro assunto. Por que o anjo removeu a pedra? Não foi para Jesus sair. Jesus já tinha ressuscitado. O anjo removeu a pedra para que as mulheres entrassem e testemunhassem a realidade da ressurreição, para que elas vissem que Jesus não estava mais ali. Bem, quando você chega no verso de número 3, diz o texto a aparência do anjo. O aspecto do anjo era como um relâmpago. Você imagina um anjo com um aspecto como um relâmpago, e a veste dele era como a neve, alva como a neve, ou seja, ele era um ser brilhante, extremamente brilhante. O seu rosto era tão brilhante como um relâmpago, e a sua veste tão alva como a neve, simbolizando pureza. Então nós temos aqui um ser celestial que revela o poder de Deus e a pureza de Deus. A passagem continua dizendo que aqueles guardas, corajosos, fortemente armados, dispostos a enfrentar qualquer sujeito que quisesse invadir a sepultura, quando viram os anjos, eles tremeram. O texto diz isso, e eles ficaram cheios de pavor, mas foi tanto pavor, irmãos, que eles desmaiaram. A passagem afirma que eles ficaram como se estivessem, verso 4, como se estivessem mortos. Ou seja, a aparência daquele anjo era por demais gloriosa, era por demais poderosa, e ela surpreendeu os soldados. Eles jamais imaginavam que iriam ver um anjo. Eles jamais pensavam nessa possibilidade, e eles desmaiam. Spurgeon, comentando esse texto, ele diz o seguinte: a morte estava sobrepujada, e tudo que prendia Jesus à sepultura estava sendo removido. Quando o rei despertou do sono da morte, fez o mundo tremer. O dormitório em que descansou por um tempo estremeceu quando o herói celeste se ergueu de sua cama. Então, irmãos, a pedra removida é um memorial. É um memorial de quê? De que o Cristo que nós adoramos, o Cristo em nome do qual nós nos reunimos, Ele ressuscitou. E como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, o texto que lemos no início da nossa reunião: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Irmãos, a morte é uma certeza, não é verdade? Hoje nós não temos mais isso, hoje a gente acessa muito a internet, mas eu me lembro de um certo pregador antigo que ele dizia assim: quando você estiver muito desanimado, pegue um jornal e vá para a página que anuncia as pessoas que morreram, e comece a ler, e vá lendo cada nome detalhadamente, vagarosamente. E quando você terminar aquela leitura, você vai perceber algo: o seu nome não está ali, você está vivo. E porque você está vivo, você pode ter esperança. Porque o fato é que a morte, ela atinge a todos, mas o nosso Salvador, Ele venceu a morte. O nosso Salvador nos dá esperança antes da morte e pós-morte. O nosso Salvador, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, eu vou morrer, você vai morrer, exceto se Jesus voltar antes. Tem uma senhazinha, isso não está escrito, né? Isso é o povo que diz, né? Tem uma senha. E cada um de nós tem um número, e nós estamos na fila, e quando o nosso nome for chamado, nós vamos, louvado seja Deus. Mas bendito seja o Senhor, irmãos, porque a morte não pode nos vencer, a morte não pode nos destruir, a morte não pode nos subjugar. Jesus ressuscitou, e porque Jesus ressuscitou, você também ressuscitará. Você pode dizer amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque por mais que o homem tente dar um jeito para alongar a sua vida, para disfarçar a idade, as rugas, os cabelos brancos, a fragilidade, o fato é que nós envelhecemos. Eu já falei isso aqui, né? O pastor Hernandes, ele diz assim: cada cabelo branco que nasce na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Você percebe que as mulheres normalmente não têm esse problema, né? Mas os homens têm. O fato é que a morte é uma realidade, mas o nosso Senhor, pela sua obra, Ele matou a morte. Ele destruiu a morte. Portanto, eu e você podemos ter esperança. Nos momentos mais escuros, mais difíceis, mais dolorosos, mais cruéis da nossa vida, nós podemos ter esperança. Jesus vive e nós viveremos para sempre nele e por causa dele. Louvado seja o Senhor. O texto continua. Verso 5 a verso 7. Vai nos mostrar o anjo proclamando a ressurreição de Jesus às mulheres. É curioso aqui, irmãos, porque, voltando para o verso 4, rapidamente, quando o texto diz que os guardas tremeram, a palavra que aparece ali no grego, ela tem a mesma raiz de terremoto. Ou seja, o chão tremeu e os soldados tremeram. A superfície tremeu e os soldados internamente tremeram de medo. O texto continua então, dizendo que o anjo proclama a ressurreição de Cristo às mulheres. Verso 5 ao verso 7. É curioso que o anjo, ele não se dirige aos guardas, ele se dirige às mulheres. O anjo está assentado na própria pedra removida do túmulo. E aqui eu quero pensar nessa segunda parte dessa reflexão, algumas implicações da ressurreição de Cristo para nós. Por que que quase 2000 anos depois a gente continua dando a mesma notícia? Porque os efeitos da ressurreição de Cristo não ficaram restritos àquele momento. Aquela ressurreição teve implicações para aquelas mulheres, para aqueles discípulos, para a igreja daquela época e para a igreja de Cristo de todas as épocas. E que implicações são essas? Primeira implicação, verso de número 5. A ressurreição de Cristo, ela nos encoraja diante dos nossos receios, diante dos nossos medos. Verso 5, convido você, por favor, para ler comigo. Vamos ler juntos? Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Elas estavam diante de um anjo que tinha a aparência de um relâmpago, e que tinha uma veste branca, alva. Os guardas armados, quando viram o anjo, desmaiaram. As mulheres não desmaiaram, mas elas ficaram com medo. Elas ficaram temerosas com aquele ser, e aquele anjo diz para elas: não temais, porque eu sei que vocês estão buscando Jesus que foi crucificado. Mas olha o que diz o verso 6, leia comigo, por favor: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Aquele anjo estava dizendo para aquelas mulheres: não tenham medo. não tenham medo de mim, da minha aparência, não tenham medo, porque eu sei que vocês estão buscando alguém que vocês pensavam que estava morto, mas esse alguém que estava morto, ele está vivo. O Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou como ele tinha dito, e eu quero que vocês façam uma visita ao túmulo, e vocês vão perceber que ele não está mais ali, o túmulo está vazio, venham ver onde ele jazia. Irmãos, porque Jesus ressuscitou, a gente tem encorajamento diante dos desafios da vida. Todos nós enfrentamos desafios, todos nós temos dias mais difíceis, todos nós vivenciamos circunstâncias duras. Às vezes a gente acorda num belo dia, cheio de sonhos, de perspectivas, de projetos, de vigor, e naquele dia vem um diagnóstico ruim. Naquele dia acontece um acidente. Naquele dia o emprego é perdido. Naquele dia a gente sabe de um ente querido que morreu. Enfim, naquele dia algo difícil acontece. E o nosso coração, ele aperta. E a nossa alma é tomada de aflições, de angústias, de temores, de ansiedade. Mas porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está vivo, porque Jesus venceu a morte, porque Ele conquistou a justificação para nós. Paulo diz isso lá em Romanos 4:25, que Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Por causa disso, nós somos encorajados. Por causa disso, o medo, ele não vai triunfar sobre a nossa vida. Por causa disso, você pode ter esperança. Por causa disso, você pode ter a certeza que os caminhos de Deus são perfeitos e tudo vai dar certo. Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto para mim. Só que nesse projeto nós enfrentamos aflições, nós enfrentamos dores, mas Deus escreveu tudo perfeitamente. E o seu plano perfeito vai ser cumprido. Às vezes a gente não sabe como, mas a gente pode ter certeza que vai ser cumprido. Não sei se eu já contei essa história para vocês, depois que eu tive Covid, eu fico esquecendo das coisas. Mas eu me lembro de um pastor, quando ele era criança, um outro pastor contou essa experiência. Ele estava lendo um gibi, aquelas revistinhas de adolescente, de criança, e era uma revistinha de herói, e ele estava lendo aquela história, e a mãe falou para ele, já era tarde da noite, e disse: menino, vá dormir, feche essa revista e vá dormir. E ela ameaçou, ela disse: se você não for dormir agora, eu vou chegar aí no seu quarto, e ameaça de mãe, sabe, né? E eu vou aplicar um corretivo. Então, feche a revista e vá dormir. Só que tinha um problema. Qual era o problema? O herói estava amarrado numa linha de trem e o trem estava vindo. E agora? Como é que uma criança lida com isso? Como é que eu vou dormir com um herói amarrado numa linha de trem e o trem vindo? E ele disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? E ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou ler o final da história. E ele pulou várias páginas, foi para o final da história, e quando ele chegou no final da história, o herói estava são e salvo, bem. Ele não sabia como aquilo aconteceu, mas ele sabia que o seu herói estava bem. Ele fechou a revista rapidamente, colocou sob a cama e dormiu tranquilamente, porque no final tudo daria certo. Assim é a nossa vida. A gente não sabe o dia de amanhã, mas Deus tem um plano para nós, e esse plano vai culminar na ressurreição futura do nosso corpo. Esse plano vai culminar na nossa glorificação, na visão gloriosa, na qual veremos o nosso Salvador como Ele é glorificado, poderoso. Nós não sabemos o que nós iremos enfrentar até lá, mas nós sabemos que chegaremos lá, nós sabemos que venceremos a morte, nós sabemos que os medos não vão nos vencer, nós sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores, e por isso nós somos encorajados. Você pode dizer amém? A ressurreição de Cristo, ela nos encoraja diante dos nossos medos. Segundo lugar, a ressurreição de Cristo, ela revela a fidelidade de Deus às suas promessas. Ela revela a fidelidade de Deus às suas promessas. Observe aí, por favor, verso 5 ainda e verso de número 6. Veja o verso 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como o que, irmãos? Tinha dito. Como tinha dito. Se você ler o Evangelho de Mateus com detalhes, você vai ver que em 4 oportunidades Jesus fala sobre a sua morte e a sua ressurreição. Os discípulos já tinham ouvido sobre isso. O nosso Salvador vai morrer e vai ressuscitar. Eles não entendiam, mas eles tinham a informação. E aqui o anjo está dizendo o seguinte: Ele ressuscitou, como Ele tinha dito que iria ressuscitar. Essa palavra aqui, ressuscitar, no grego, ela está na voz passiva. Tanto que se você ler a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, a expressão que está lá é: já foi ressuscitado. Ou seja, Jesus foi ressuscitado. E quem ressuscitou Jesus? O Espírito Santo, sob a autoridade do Pai. João então está dizendo o seguinte: ele dá uma ordem para aquelas mulheres. A primeira ordem é: não temam. E a segunda ordem é: venham ver onde o corpo de Jesus estava depositado. Ele ressuscitou. Vocês vão ver o túmulo, mas não vão ver mais Jesus nesse túmulo. Ele ressuscitou. Por quê? Porque lugar de vivo não é no túmulo. Lugar de vivo não é no sepulcro. E o anjo diz: Ele ressuscitou como tinha dito. A ressurreição de Cristo, ela nos revela que o Deus a quem cremos, preste atenção nisso, o Deus a quem cremos, Ele não falha, Ele cumpre as suas promessas, Ele concretiza a sua palavra, aquilo que Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Quando Ele diz que vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Quando Ele diz que não vai lhe abandonar, Ele não vai lhe abandonar. Quando Ele diz que estará presente com você todos os dias, até a consumação do século, Ele fará isso. Quando Ele diz que vai lhe oferecer uma glória eterna, Ele vai lhe oferecer. O nosso Deus, Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Ele é confiável. Você pode crer nele. Você pode crer nessa palavra. Nessa palavra santa. Às vezes na vida a gente se decepciona, não é? Quem nunca? Quem nunca se decepcionou? Quem nunca encheu o seu coração, às vezes, de expectativa em relação a uma pessoa, a um sistema, sei lá, e o seu coração se decepcionou porque você percebeu algo óbvio: os sistemas são falhos. As pessoas, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas falham, elas erram. E nós nos frustramos. Mas o nosso Deus não falha. O nosso Deus cumpre aquilo que Ele diz. O nosso Deus é veraz, é verídico em todas as suas palavras e em todas as suas promessas. Creia. Creia nesse Deus fiel. Terceiro lugar, a ressurreição de Cristo, ela nos leva a sermos proclamadores de boas notícias. A ressurreição de Cristo nos impele a proclamarmos boas notícias. Por favor, vá comigo para o verso 7. Os irmãos ainda estão comigo, irmãos? Amém?
Amém.
Todo mundo aí acordado, esperto? Muito bem. Se o irmão aí está cochilando, dê um toquezinho nele com carinho, tá certo? Com afeto, fique esperto. Vamos lá. Terceiro lugar, a ressurreição de Cristo nos leva a sermos proclamadores de boas notícias. Leia comigo, por favor, verso 7, Mateus 28. Vamos ler juntos? E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Veja que o anjo, ele dá uma ordem. Primeiro ele diz: vinde, venham ver o sepulcro, Jesus não está lá. E depois ele dá uma outra ordem para aquelas mulheres: ide, agora vocês vão ser testemunhas, vocês vão testemunhar da vitória de Jesus sobre a morte. E há uma urgência aqui, porque o texto diz: ide, pois, depressa, vão e digam aos discípulos, aqueles medrosos, o anjo não disse isso, digam aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, o anjo disse isso. É curioso, irmãos, o anjo encarregou as mulheres de anunciar para os 11 discípulos que estavam escondidos com medo de serem presos, a ressurreição de Jesus. Para você ter uma ideia, naquela época, o judeu não aceitava nem o testemunho de uma mulher. A mulher dava testemunho, ele dizia: a mulher, não aceito. O que é que você vê aqui? Você vê a graça, você vê o evangelho, você vê como o evangelho dá o devido valor, como homem e mulher são um em Jesus Cristo. E o anjo então mostra para aquelas mulheres que elas deveriam proclamar para os seus discípulos essa verdade. A ressurreição de Cristo, ela nos impele a proclamarmos boas notícias para o mundo. Irmãos, nós vivemos em um mundo cheio de más notícias, não é verdade? Não precisa ir longe não, pense na nossa pátria amada Brasil. Você fica animado quando assiste o jornal, hein? Quando acessa as notícias, fica animado, hein? Rombo de 58 bilhões em fevereiro. Cesta básica sobe 17%. Morte, sequestro, etc, 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 etc. O nosso coração é tendente a desanimar, mas nós temos a melhor de todas as notícias, irmãos. Nós temos a melhor de todas as notícias. A morte foi vencida, foi subjugada, Jesus venceu a morte, o túmulo está vazio, Ele vive! E porque Ele vive, o mal não vai prevalecer. Porque Ele vive, a inflação não vai subir para sempre. Porque Ele vive, um dia o assassinato vai parar. Porque Ele vive, a injustiça não vai prevalecer. Porque Ele vive, a corrupção não vai imperar. Porque Ele vive. O novo céu e a nova terra, um novo mundo nos aguardam. E a gente precisa dizer isso para as pessoas. A gente precisa falar para as pessoas: tem esperança, Jesus está vivo. Tenha esperança, Jesus morreu e ressuscitou para lhe dar vida e vida em abundância. Mas o meu casamento está em crise. Tem esperança, Jesus pode restaurar. Mas o meu casamento acabou. Tenha esperança, Jesus é o seu noivo, é o seu esposo, Ele lhe consola. Mas eu perdi um ente querido. Tenha esperança, a sua lágrima um dia será enxuta para sempre. É isso, irmãos, E a gente precisa falar isso para as pessoas. A igreja, irmãos, é a comunidade da esperança. Nós não vamos encontrar esperança nesse mundo. Todos os sistemas que buscavam apresentar um progresso para o mundo, baseado no homem, falharam. Mas o cristianismo não falha, porque o cristianismo revela Jesus, e Jesus está vivo, e o seu plano é perfeito e é eficaz. A ressurreição de Cristo, ela nos leva a sermos proclamadores das boas novas. Mas veja o que o texto nos mostra. Veja aí o verso 7 ainda. Verso 7 diz assim: e depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos, e o quê? Vai o quê? Adiante de vós. O que é que o anjo está dizendo? O anjo está dizendo que o Jesus a quem ele serve, a quem a igreja serve, é um Jesus presente, é um Jesus que está com o seu povo, no dia a dia, na rotina diária. É muito comum as pessoas dizerem isso: eu tenho que matar um leão a cada dia. Já disse isso? Ou já ouviu alguém dizer isso? Meu Deus, aquela minha empresa está um horror. Meu Deus, o meu trabalho, traidores, pessoas que querem me derrubar. Meu Deus, o meu patrão é um carrasco, ele vai me matar. Meu Deus, é meta e mais meta, é meta e outra meta, e quando eu atinjo a meta, dobro a meta, e por aí vai. Nós vivemos em um mundo cheio de pressão, mas como é maravilhoso nós nos lembrarmos que o Jesus a quem nós cremos, ele vai adiante de nós. Você se levanta de manhã, e você vai para o seu trabalho, e você vai para a escola, e você vai praticar um esporte, até aquele jogo do sábado, que sempre tem uma vítima, né? Aquele jogo do sábado, né? Sempre tem uma vítima, mas a concepção de que Jesus está conosco, irmãos, de que Ele está vivo, e Ele está conosco na nossa rotina diária, nos nossos desafios, nas nossas lutas, nos nossos aperreios, nas nossas preocupações. Jesus está vivo e Ele está conosco. Você pode dizer amém? Amém. Mesmo quando você está sozinho. Ele é o quarto homem que está lá, no meio do fogo com a gente. Ele é esse, o Jesus presente. Mas em último lugar, a ressurreição de Cristo é a razão pela qual nós podemos ter um encontro transformador com Ele. A ressurreição de Cristo é a razão pela qual nós podemos ter um encontro transformador com Ele. Verso de número 8 diz que as mulheres saem às pressas do sepulcro para encontrar os discípulos e para contar a eles as boas novas. E aquelas mulheres tinham pelo menos dois sentimentos. Se você olhar aí o verso 8, elas estavam tomadas de medo, elas viram um anjo poderoso com aspecto de um relâmpago, elas estavam tomadas de medo e de alegria, os dois sentimentos. Elas não sabiam se tremiam ou se pulavam de felicidade. Jesus está vivo, Jesus está vivo. E elas foram aos discípulos contar. Mas, verso 9, Jesus veio ao encontro delas e fez uma saudação curta: salve, salve. Eu quero repetir, quem eram aquelas mulheres? Maria, mãe de Tiago menor, e Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Quem era Maria Madalena? A mulher que Jesus expulsou 7 demônios. a mulher que tinha uma fama terrível, a mulher que era mal falada. Mas você vê aqui o poder da graça. Jesus aparece para aquela mulher. Jesus tinha transformado o coração daquela mulher. E Jesus faz dela uma testemunha. Sabe o que, que isso significa, irmãos? Que por mais quebrada que uma vida esteja, o Evangelho é capaz de restaurá-la. Entende? Por mais quebrada que uma pessoa esteja, por maior que seja o pecado dela, o Evangelho é poderoso para restaurar essa pessoa. Jesus é poderoso para salvar. Então não jogue ninguém na lata do lixo. Não diga, ah, não tem jeito, não tem jeito para mim, não tem jeito para fulano. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Ele salvou Maria Madalena, Ele salvou a mim, Ele pode salvar qualquer um. E o texto nos mostra que aquelas mulheres, elas se prostram no chão e elas abraçam os pés de Jesus. Isso aqui era um tratamento dado a rei. Se prostrar e abraçar os pés, só se fazia isso diante de rei. Elas estavam dizendo: o Senhor é rei, mas não apenas isso, Ele era mais do que rei. A passagem diz que elas adoram. Ele é rei, mas Ele é o rei dos reis. Ele é rei, mas Ele é Deus. Porque rei pode ser abraçado nos pés, mas rei não pode ser adorado. Elas abraçam Jesus nos pés, Ele é rei, e elas o adoram. Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus está vivo, porque Ele é Deus. Jesus está vivo, a morte não pode detê-lo. Ele está vivo. E olha o que Jesus diz para aquelas mulheres, verso 10, e a gente conclui. Então Jesus lhes disse, o que é que Jesus diz? Vamos ler? Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. A mesma mensagem dos anjos, do anjo. Vão à Galileia, Jesus já tinha dito isso anteriormente para eles, e vocês irão me ver. E Jesus chama os discípulos de quê, irmãos? Eu já dei a dica. De quê, irmãos? Irmãos. É muita graça, não é, irmãos? O Senhor dos senhores chamar os seus servos de irmãos. Jesus já os tinha chamado de servos, depois os chamou de amigos, já os tinha chamado de discípulos, e agora eles são chamados de irmãos. A história daquelas mulheres, a história daqueles discípulos, foi transformada. A ressurreição de Cristo, ela transforma, ela muda a nossa história, a nossa vida. Diante disso, eu quero concluir, primeiro, lembrando aquele cântico, bem antigo, da minha época, provavelmente não é da sua, que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olhe para mim, por favor. A sua vida está nas mãos de Jesus. E esse Jesus está vivo. A sua vida está nas mãos do Pai. E ninguém pode arrebatar você das mãos do Pai, porque o Pai deu você a Jesus. e você é dele. Porque Jesus está vivo, irmãos. A gente pode se alegrar, mesmo nos dias tristes, porque Jesus está vivo, irmãos. A gente pode ter esperança, mesmo nos dias escuros, porque Jesus está vivo. A gente pode ter certeza que no final tudo vai dar certo. Tudo. Termino com R.C. Sproul. Ele diz assim: olhe que palavras sábias. Ele afirma: não importa o que aconteça neste mundo, não importa a dor e o sofrimento que nos sobrevenha, estas coisas não são dignas de serem comparadas à alegria que está diante do povo de Deus, porque Ele vive. Deus o ressuscitou dentre os mortos, não só para vindicá-lo, mas para torná-lo o primogênito de muitos irmãos. Ele foi ressuscitado por nós, com a promessa de que, se crermos nele, também seremos ressuscitados. Os cristãos têm motivo para extremo regozijo. Você pode dizer aleluia?
Aleluia.
Vamos nos colocar de pé. A morte não vai lhe vencer, porque Cristo está vivo. Os problemas da jornada não vão lhe derrotar, porque Cristo está vivo. O pecado não vai mais lhe condenar, porque Cristo está vivo e Ele conquistou a sua justificação. As tribulações não vão sobrepujar você, meu irmão, minha irmã, porque o seu Salvador vive. Ele está com você, Ele vai com você na jornada da vida. Ele já conquistou a sua vitória na cruz. Ele levantou do túmulo ao terceiro dia, e Ele nos garante a vida e a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado pela mensagem linda da ressurreição do Teu Filho. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui quase 2000 anos depois, celebrando esta ressurreição, e nós faremos isso para sempre. Para sempre, nós iremos declarar que o Cordeiro de Deus é digno, porque Ele foi morto, porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Obrigado, Senhor. A nossa vida tem sabor, a nossa vida tem sentido, a nossa vida tem norte, a nossa vida tem significado. O Senhor nos transformou em Cristo, em mais do que vencedores. A nossa vida tem expectativa gloriosa. Nós não estamos caminhando para o ocaso, para um túmulo frio, gélido, e ficaremos ali para sempre, não. Nós estamos caminhando para a glória eterna, porque Jesus está vivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Continua enchendo o nosso coração de esperança, de alegria, de fé, de fervor, de expectativa, de encorajamento com essas boas notícias, e que possamos proclamá-la para o mundo. Abençoe o Teu povo, nos dê uma semana na Tua presença, nos dê um novo mês muito abençoado, nos dê uma vida para a Tua glória, e continua a nos surpreender com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Continua a nos fortalecer e a nos guiar com a Tua palavra, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a unção, o fruto, os dons do Espírito sejam sobre nós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, não apenas hoje, mas para todo o sempre. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos.